Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Nem otimista, nem pessimista. Agir, fazer, agora. Não espera o futuro. Boa. Tem que fazer agora, dizer agora, se posicionar agora, contribuir agora, ser solidário agora. Eu não sei o que, é que vai ser do futuro, não. É agora.
Total.
A minha palavra agora é essa, agora. Não sei se é otimista ou pessimista.
Arrasou. As eleições americanas ainda estão e vão dar o que falar. Ao que tudo indica, o país terá um presidente democrata e uma vice super bem preparada, Kamala Harris, filha de imigrantes negra. Vamos então aguardar essas questões judiciais e o desapego do presidente Trump ao cargo, que está naquele tipo, daqui não saio, daqui ninguém me tira, fazendo a festa de quem produz meme, porque é um bebê de fralda ridículo. Mimado, né? É uma onda azul que veio representar muitas coisas, mas, sobretudo, nesse momento, um azul de esperança, de mais diálogo, de inclusão, de debates sobre temas de interesse coletivo, como a importantíssima questão climática. Bancar o maluco, bancar o desatinado, o sem noção, pode ser uma estratégia para camuflar temas relevantes, acusações, dívidas e até processos. Parece que eu estou falando de quem? Eu estava falando do Trump, mas encaixa perfeitamente com o daqui. Nosso convidado de hoje, Lázaro Ramos, não precisa esperar a recontagem dos votos. Pode comemorar e celebrar a premiação do seu filme Medida Provisória, o primeiro que ele dirige. E sabe como ele soube da escolha de melhor roteiro no Indie Memphis Film Festival? Pela internet, claro, na cozinha da casa dele. Eu achei muito glorioso. Uma premiação que aconteceu nos Estados Unidos. E Lázaro também dirige, o que já é um motivo de comemoração, o especial Falas Negras, que estreia na próxima, sem ser essa agora, a outra, sexta, dia 20, na Globo. Lazinho, antes da gente conversar, vamos ver um trechinho do Falas Negras, já que tu não liberou ainda Medida Provisória, né?
Eu tenho um sonho. Eu sonho que meus quatro filhos um dia morem em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pela sua reputação.
Eu sou Muhammad Ali, o maior boxeador da história.
Eu sou Malcolm X, sou ativista dos direitos civis.
Eu sou Angela Davis, sou filósofa.
Eu sou Mirtz. Sou mãe do Miguel.
Eu sou Harriet Tubman, ex-escravizada.
Sou Nelson Mandela. Sou advogado e presidente da África do Sul.
Eu sou Neilton Santos, pai do João Pedro, morto pela polícia.
Eu tive um sonho hoje. Nós podemos acelerar a chegada desse dia e cantar. Finalmente estamos livres!
Ai, emocionante demais. Lázaro, você tinha dito, você já disse em entrevista que o Falas Negras seria um convite para todos nós repensarmos o futuro e não apenas um pretexto para a gente ficar falando dores do passado. E o Medida Provisória também fala de um futuro, é um futuro distópico. Juntando as duas coisas, a gente estaria avançando nessa questão?
Ah, Astrid, eu acho que tem avanço também. Eu acho que, às vezes, a gente... Meu pai, vou citar seu Ivan aqui, e é inspirado nele que vai ser essa fala. Meu pai um dia me disse assim, Lázaro, você reparou que quando a gente fala mal de alguém, a gente fala para 10 pessoas, e quando a gente fala bem, a gente fala para 5? Então, agora, eu vou falar que eu acho que existem dois movimentos no mundo, no país. Tem um movimento que é progressista, que também é presente, que também precisa de visibilidade. É um pouco nesse lugar... Inclusive que eu coloco essas duas obras aí. São duas obras que querem discutir as nossas feridas com maturidade, chamando a ação e oferecendo um caminho. Não somente se queixando ou lamentando o que teve no passado. É olhando para o passado, vendo os problemas, mas também pegando uma força, Astrid, para seguir, que a gente precisa muito disso. Eu vejo que às vezes a gente fica tão desanimado, a gente desiste, a gente acha que as nossas ações, às vezes o mínimo não serve para nada, e eu acho que é o contrário, serve muito. É, a hora é agora.
Não, tô certa disso. E aí eu queria te perguntar, eu sou uma apaixonada por história, né? Falando do Falas Negras. É, eu acho que é a gente só vai projetar um futuro melhor se a gente for conhecedor da nossa história. E a gente está também vivendo um momento, e não é impressão só minha, de recontar histórias e até de conhecer histórias, né? Eu tô me especializando em histórias femininas, né? De buscar histórias femininas. Então, reencenar essas falas de pessoas tão emblemáticas na nossa história é de uma importância e de um aprendizado para você também gigante, não é não?
Gigantesco. Você sabe que eu neguei fazer o especial quando eu fui convidado justamente por isso, porque eram fatos reais, textos ditos, e eu achei que eu não ia ter maturidade nem capacidade emocional de lidar. Mas depois, quando eu li o texto, eu entendi qual era o convite. Eu entendi qual é o convite e acho importantíssimo, porque a gente vive, inclusive, um momento onde o fato e a história, existe uma corrente que quer dizer que isso não importa e cria novas versões da história. Então, eu acho que também é uma disputa de narrativa, sim, que é interessante a gente olhar para a nossa história, pegar um documento, não mudar uma linha e colocar um ator se emprestando para falar aquilo. E a gente tirar um tempo para escutar, ver o que é que foi dito, o que é que foi produzido ao longo da história e que em vários momentos, momentos da história, é muito semelhante. Às vezes uma fala de 1600 foi dita de novo em 1993 e a gente às vezes parece estar andando em círculos. É, eu espero muito que com esse especial as pessoas consigam acessar esse lugar que eu estou falando, que não é um lugar só de olhar a história, mas é de transformar também o futuro, sabe? Estamos precisando fazer isso.
É, não, sem dúvida nenhuma, porque só quando a gente conhece a gente consegue construir melhor. Gabi, queria muito ouvir. A Gabi, hoje, quando a gente estava conversando sobre o especial, ela falou, gente, é tão importante, eu que conheço, eu que estou dentro, tem gente ali que eu nem conhecia, eu nem sabia que existia. Olha como é importante, né?
Extremamente importante, Alazinho. Nossa, sua fã incondicional de tantos atores, de todas essas pessoas que estão contando essa história. Fiquei muito emocionada de ver esse trechinho. É, quando eu estava lendo sobre o Vozes Negras, eu sabia que ia ter esse depoimento da Mirtes, do Falas Negras, sobre a Mirtes, né, a mãe do Miguel. E eu vi que a Tati Tibúrcio que está fazendo, minha amiga querida, grande atriz. O personagem que o Fabrício Boliveira faz, eu não conhecia. A Zinga Bandê, que a Heloísa Jorge faz também, eu já tinha ouvido um pouco da história, até a própria Angela Davis, esses personagens que estão mais perto da gente, a gente ouve falar, mas a gente poder ter essa profundidade de saber essas histórias é tão necessário. E também dessas narrativas nossas, né? De personalidade, de ancestralidade. Eu estou num momento muito forte de ancestralidade, de saber das pessoas que vieram antes de mim, das pessoas que lutaram para que eu estivesse aqui nesse lugar, nesse chão. Então, a gente vai ter essa oportunidade. Quando eu vi a Thaís de Marielle, meu Deus do céu, aquilo foi uma imagem muito impactante. Então, te agradecer por estar dirigindo esse projeto e dizer que eu vou torcer muito para que esse projeto tenha outras edições, porque eu quero saber mais histórias, eu quero saber mais histórias brasileiras. Aí eu comecei a pensar nas histórias do Norte, nas histórias da cabanagem, comecei a pensar em vários personagens, até pessoas que estão perto da gente. Professora Benoca, que é uma mulher que luta até hoje contra os traficantes no município de Garapemirim, no Pará, que é um município que tem um alto índice de criminalidade que acomete pessoas negras. Então, como é importante a gente contar essas histórias. Então, eu só quero te parabenizar, dizer assim que eu estou muito feliz de ver esse projeto.
Que é isso, meu amor. Imagina, eu te amo, Gabi. Eu adoro sua voz, tudo que você diz,
ai, Lazinho,
que você pensa, que você traz nos seus,
obrigada,
pensamentos e na sua música. É muito importante para mim, para minha família, para meus amigos, para todo mundo que me cerca. É bom a gente ter essas vozes, né? E eu acho que esse especial muito traz isso também, é uma inspiração para a gente ouvir as vozes do passado e as vozes do presente, como a sua também, meu amor.
Ah, eu te amo, amo sua família. Ah, bom, vai ficar uma rasgação de seda aqui, minha gente.
Mônica.
Isso é muito bom.
Não, Lázaro, muito maravilhoso. Quando ele fala que a gente tem que ir pra ação, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que é isso, é ação. Porque tem um clima muito pessimista, né? É claro, a gente Sim. se depara com tanta barbaridade. Mas eu acho que a gente tem que se referenciar nessas vozes, né? Quando você vê uma história de uma Marielle, de uma Angela Davis, são histórias de resistência. Então são essas histórias que não só nos trazem conhecimento, mas nos inspiram, né? Essas histórias é que elas mantêm a gente na luta. E essa coisa da ação, eu não sei se é porque eu sou de uma família, né? Me pegando muito no meu caso pessoal, de uma família muito de ação. A minha mãe é muito de ação. Eu venho de uma família de mulheres muito de ação, de agir, de fazer, né? Então eu sou, eu acho que uma otimista, realista, uma otimista que acredito na transformação, acredito que esse presente pode ser transformado. Acho que a gente tem que olhar por aí, como o Lázaro falou, que a gente pode só ficar se lamentando ou partir para ação. Então eu acho que é isso, é se inspirar nessas vozes de resistência, elas que mantêm a gente vivo e eu acho que elas que empurram a gente para esse futuro. E lembrar também que nós somos uma mistura disso tudo, né, gente? A gente é a nossa ancestralidade, Sim, a gente é a nossa genética, verdade. A gente é nossas experiências pessoais e a gente é também fruto da complexidade do país que a gente nasceu, do Brasil. Se a gente tivesse nascido em outro país, seria uma outra questão. Então a gente tem que botar tudo nesse caldeirão e ir para frente.
Lázaro, você, baseado nisso que a Mônica está falando, eu vi entrevistas suas, onde você ora é otimista, ora você é pessimista. Você está otimista ou pessimista com relação ao Brasil?
Aboli as duas palavras do meu dicionário. Tomei essa decisão, nem otimista, nem pessimista. Agir, fazer, agora, não espera o futuro. Boa. Tem que fazer agora, dizer agora, se posicionar agora, contribuir agora, ser solidário agora. Não sei o que, é que vai ser do futuro, não. É agora.
Total.
A minha palavra agora é essa, agora. Não sei se é otimista ou pessimista.
Arrasou. Pete, você estava escrevendo loucuras, um monte de coisa. Eu estava vendo aqui. Mônica estava falando e Pete estava escrevendo.
Insights.
Fala.
Não, insights, eu fico ouvindo vocês falando e aí eu vou
tendo insights. Põe na roda aí esse caderninho.
Sobre esse diálogo, porque, putz, muito interessante esse lance que Lázaro falou. A gente estava em off e aí Lázaro falou sobre afeto. E eu tenho visto muito isso na sua obra, Lázaro, que essa coisa de é uma coisa ativa, mas tem muito, é muito afetuoso, né? Eu sinto que a sua luta e a sua estrada caminha muito por aí. E aí eu fiquei pensando sobre o quanto o nosso chão nos forma, o quanto as histórias dos nossos antepassados nos formam. E, sei lá, trazendo um pouco para o meu contexto, que talvez seja o seu de certa forma. Por exemplo, hoje, como baiana, morando em São Paulo, eu tenho uma visão completamente diferente do meu chão. Sabe, eu vejo coisas que eu não via, porque eu tenho a oportunidade de pensar sobre essa história. Então, quer dizer, isso foi tirado, né, do povo negro, essa oportunidade de olhar para a sua ancestralidade. E aí, com essas obras e através do afeto. E fiquei pensando nessa coisa da hora do afeto e da hora da postura mais incisiva também, sabe? Queria saber sua opinião. Por quê? Eu lembrei, por exemplo, de Kamala Harris, passou um trecho dela outro dia, dela se posicionando. Ela estava numa discussão e um senador branco, homem, cortou a fala dela e ela fez assim: eu estou falando, senador, eu estou falando. Eu lembro de Marielle também ter algumas posturas desse tipo, que não são necessariamente afetuosas, mas são firmes, né? No sentido de eu estou aqui falando. E eu queria te perguntar como é que você lida com essa necessidade do afeto e da incisividade, digamos assim, de vez em quando.
Ah, Pete, mas aqui também é minha fala pública, né? É o que eu gosto de estimular. Mas ser afetuoso não significa não dar limite, não se posicionar, não dizer quando doeu, quando machucou. E eu faço muito isso. Mas como a minha tônica dominante é do afeto, eu uso a parte incisiva em momentos estratégicos, porque aí também não tem discussão, sabe? Isso é um pouco da minha família, da família que eu vivi. Você falou aí da nossa origem, da Bahia. Eu lembrei tanto disso, isso é uma coisa tão linda. Minha família, minha tia-avó, Helenita, 94 anos, do Candomblé. Meu avô materno, Renato, pastor da Assembleia de Deus, Meu pai não tinha religião, minha mãe espírita. Eu escolhi em um momento fazer catecismo. E na hora que a gente se juntava, a gente conversava e convivia em harmonia. Foi aí que eu fui cozido.
Olha aí.
E em algum momento, Dona Helenita, minha tia-avó, apesar desse afeto todo, ela ia lá e dizia, chega! Foi esse o lugar que eu fui cozido. Então eu me inspiro muito neles. É nessa origem, dessa família, que eu tento me inspirar, porque eu tenho muito orgulho do exemplo que eles me deram, sabe? E aí tem essa fala pública, porque eu sei que a galera tá ouvindo a gente e que a gente é farol para muita gente, né? Mas ser afetuoso não significa, às vezes, fazer agora é minha hora.
Não. Sem dúvida nenhuma.
Perfeito.
Vamos agora de medida provisória. Lázaro, primeiro, você acabou de ganhar um prêmio de melhor roteiro num festival internacional, né? E é um roteiro muito instigante. Eu queria que você explicasse para a galera que futuro distópico é esse que você joga na cara da gente em medida provisória.
Olha como são as coisas. Roteiro escrito por mim, pelo Lusa Silvestre, Aldri Anunciação, Elísio Lopes Júnior, há 9 anos atrás. E filmado há 2 anos atrás.
Olha.
Conta... É, faz muito tempo que essa história estava escrita. Conta a história de algum lugar no futuro onde um advogado processa o Estado brasileiro por reparação social, pedindo dinheiro. E aí o Estado reconhece que tem que dar alguma reparação, só que aí acha que a melhor reparação é enviar os negros que estão reclamando de volta para a África. E aí, no meio disso tudo, tem uma história de amor, que é vivida pelo Alfred Enoch e pela Thaís. É isso, é um pouco minha estratégia, sabe? Eu gosto de falar sobre os assuntos, mas eu quero também encantar, levar para o coração. Eu não consigo mais falar dos meus assuntos mais ativista apenas no racional. E esse é um filme absolutamente de emoção. As cenas de amor de Thaís e Alfred, as cenas de reafirmação de uma amizade de Seu Jorge e Alfred Enoch, dos personagens dele, fazem parte desse caldeirão também. É um pouco uma estratégia de conseguir falar dos nossos assuntos, mas levando para a pele, para o coração, para a sensação, para a sensibilidade. Por isso que eu fiquei feliz desse filme ter ganho esse roteiro, esse prêmio de roteiro, porque foi um dos maiores investimentos da gente. Fazer um filme que não tivesse um gênero estabelecido, que comece como comédia, depois vai para thriller e acaba num drama, que é difícil de fazer, foi muito difícil de fazer, e que tivesse esse elemento emocional. A gente tá numa alegria danada e doido para mostrar o filme aqui no Brasil.
Agora, quando a gente,
ai, a gente ouve... Total,
quando a gente ouvi, li coisas sobre o filme, a parte que eu dei um nó na minha cabeça, né? Uhum. Aqui a gente é também do afeto e da realidade, da simplicidade. É como é que essa história tão dura... Né? Porque sim, é uma história, é um tapa na cara da gente, desse país lá do futuro. Né? É tratada com humor. Como é que o humor entrou ali?
Ah, porque é justamente isso. Né? Qual foi a tentativa da gente? De dizer que, às vezes, o mal chega e a gente não percebe. Então, o humor é exatamente no início do filme, onde está tudo muito leve, onde tem briga de vizinhos, onde tem uma pequena piada que parece que não é ofensiva, mas que acaba gerando uma lei como a do filme. É justamente isso. Essa é a história, né? E isso acontece com a gente todos os dias, né? Há quanto tempo atrás a gente estava rindo de várias coisas que hoje em dia são grandes tragédias?
Verdade. Vem cá. Bom... Eu tenho que falar mais coisa ainda, porque esse menino não para de produzir. Tem mais uma dele. No mês da consciência negra, tem uma seleção especial no programa Espelho, programa dele no Canal Brasil. Lázaro, pelo amor de Deus, tá tendo tempo para brincar com as crianças?
Não, calma, deixa eu explicar. Calma. Não é isso. O Espelho
tá, completo, ainda fez DPA, que eu sei, você fez ponta no DPA, que o Gabriel me contou.
Não, mas deixa eu falar do Espelho, o pobre do Espelho. O Espelho existe há 15 anos, amigos. A gente tem a alegria de ser um dos programas mais longevos da TV por assinatura. E justamente nesse ano, por causa da pandemia, a gente não conseguiu gravar. E aí o que é que a turma fez? A gente pegou um compilado de entrevistas marcantes. Estamos exibindo às segundas-feiras, 11h30 da noite. E semana que vem eu gravo um especial de fim de ano, que é para a gente fazer pelo menos um programa de 1 hora de duração, pensando o que é que foi esse nosso ano, trazendo vários entrevistados. Tem que ter. O espelho é meu filho.
Eu repito, que posso... hora que tu tá brincando
necessário
com essas crianças, homem? Pelo amor de Deus.
O tempo todo. Junto, João tá escrevendo o roteiro do programa. E Maria vai fazer câmera.
Ah, que...